Obrigado, Deus. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer, te entronizar, Senhor, e declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor escolheu para nós, Deus, compartilharmos a Tua palavra, o Teu maná. Deus, aquilo que vai nos alimentar, Deus, durante a semana. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, a Tua graça, Senhor, a Tua vida. E vem trazendo, Senhor, revelação. Revelação da Tua palavra, para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade através da transformação das nossas almas. Por isso, Senhor, nessa noite, repita comigo assim: eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor com vida, com ousadia, com revelação, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém, irmãos. Irmãos, hoje eu estive de manhã lá na Videira Santo André, pastor Davi Feijoli estava lá, e ontem ele não orou por mim. Eu falei: como assim não ora por mim? Ele me conhece, sabe que meu joelho está bem melhor do que estava. Aí hoje de manhã, pode atender, tem alguém tocando o telefone, pode atender, é o telefone de alguém. Fique em paz, eu não vou amaldiçoar o seu telefone, fique em paz. E eu estava lá e daqui a pouco ele falou: Marcelo, ele apontou para mim: rapaz, daqui a pouco só veio caído no chão, ele de longe, mas foi uma bênção, né? Mas o joelho está diferente, aconteceu alguma coisa nesse joelho e vai acontecer com você hoje também. Você não vai sair aqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? Aleluia. Irmãos, como você sabe, nós estamos jejuando durante esses 21 dias. Tivemos a primeira, a segunda, a terceira semana. E nessa semana, o pastor falou muito sobre a igreja, sobre o poder de Deus se movendo, usando os dons nas nossas vidas, na vida de cada um, para você ser usado. E ontem eu estava meditando sobre o que eu ia falar hoje, né? Pegando o livro. E o pastor Davi Feijoli falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: não olhe para a impossibilidade. Ou seja, o que isso quer dizer? É que, na maioria das vezes, nós, quando aparece um problema para nós, nós não ficamos olhando para quem pode resolver o problema. Nós ficamos focados aonde? No problema. Quantos estão me acompanhando? Quando aparece um Golias na sua frente, a gente fica olhando para o Golias, em vez de ficar olhando para aquele que vai derrotar o Golias. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você olha para o impossível e você fica focando no problema, você começa a achar que aquele problema é maior que você. E muitas vezes ele é maior que você. Só que ele não é maior que o seu Deus. E o grande problema é você ficar olhando para o problema, e pelo fato de você só ficar olhando para o problema, esse problema vai fazer com quê? Com que você se diminua. Vocês lembram quando os homens, 12 espias, entraram na terra para espiar a terra, e ficaram lá 40 dias, vocês lembram disso? Amém? O que aconteceu nesses 40 dias? Eles foram lá e foram espiar a terra, olhar para ver como é que é a terra, trouxeram um cacho de uva que tinha que ser carregado por dois homens, sim ou não? Sim ou não? Amém. Os irmãos têm que ler a Bíblia, irmãos. E aí você tem carregando o cacho de uva. Só que aí, 10 deles chegaram diante do povo de Moisés e trouxeram um relatório. E dois deles, Josué e Caleb, trouxeram o quê? Outro relatório. Qual foi a diferença de um relatório para o outro? Qual foi? Os 10, eles estavam olhando para o tamanho dos gigantes. E eles se enxergavam como o quê? O que diz a palavra de Deus? Gafanhotos, insetos. Pergunta para o seu irmão: você é um inseto? Olha para o seu outro irmão, pergunta se ele tem cara de barata. Você tem cara de barata? Fala assim: não, querido, eu tenho cara de filho de Deus. Fala para ele: eu tenho cara de filho de Deus. Fala assim: eu não sou uma barata. Se existem controvérsias, para aí, não fala mais nada. Brincadeirinha. Mas O que, que eu quero falar para vocês? Os 10, eles também, e os outros dois, Josué e Caleb, o que, que eles falaram? Não, nós vamos conquistar, nada pode parar a gente, e não sei o que lá. Foi ou não foi? Só que os outros 10 conseguiram o quê? Fazer sedição. Todos eles levaram o quê? Nenhuma fé para o povo. Falaram, não, eles vão derrotar a gente. Só que uma pergunta, esses 12 espias, eles estavam lá no Egito quando Deus fez, mandou as 10 pragas? Fez ou não? Estavam ou não estavam? Eles não, sim ou não? Eles não estavam também quando Deus abriu o mar para eles passarem? Estavam ou não estavam? Então todos eles viram o poder de Deus? Sim ou não? Percebe? 12 homens viram o poder de Deus e o que Deus podia fazer, mas 10 deles insistiram que Deus não podia fazer, por quê? Eles estavam só olhando para o problema. Eles só estavam olhando para aquilo que era impossível e ficaram focando naquilo. E quando você fica focando naquilo, a sua fé começa a demover, começa a ficar fraca. Mas acontece que a palavra de Deus não diz para você ficar olhando para o problema. Ela diz para você crer que Deus vai resolver o problema. Para você olhar para Jesus, para você crer em Jesus. Por exemplo, se você tem um problema com vício, e você fica só olhando para ele, o que, que vai acontecer? Ele vai dominar você, porque você vai achar que ele é mais forte que você. Porque você vai, porque o diabo quer que você ande no natural. Mas quando você olha para o Senhor Jesus, você olha para ele, você olha alguém poderoso, alguém que pode resolver as coisas na hora que quiser, sim ou não? E aí se manifesta o poder, porque nós somos hoje o quê? Sobrenaturais, nós não somos mais naturais, hoje o próprio Deus habita dentro de nós, e se Ele habita dentro de nós, nós não mais somos pessoas naturais, nós somos pessoas naturais que carregamos o sobrenatural. É como aqueles homens, os levitas, carregando a arca da presença, e eles iam na frente, e o exército ia onde? Atrás. Que raio de exército é esse que manda uma arca na frente? Fala para mim. Uma arca que não tem bomba atômica, não tem fuzil, não tem nada. É simples. Só tem o poder de Deus, a presença de Deus ali. Você não precisa mais nada. Então, quando você fica olhando para o problema, você fica olhando para o impossível, aquilo para a sua vida. E o Espírito Santo habita dentro de mim e de você para te ensinar a você não olhar para o problema. Não é para você falar que o problema não existe, não, não tenho, não, eu tô, não, eu não tenho doença, não, eu não tenho problema no casamento, não, não é isso. Só que é para você olhar para o problema e falar assim, problema, o meu Deus é maior que você. Está sim, mas não vai continuar assim, porque o meu Deus é poderoso. A Bíblia diz que meu Deus é o dono do ouro e da prata. Eu sou o quê? Filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Então o ouro e a prata tem que vir para mim? Tem. Então você tem que orar sim. O ouro e a prata são meus, porque o meu pai tem e eu sou herdeiro. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Cristo também é filho. Quantos estão me acompanhando? É só uma questão de você saber quem você é. Lembre-se, o diabo quer sempre atacar a sua identidade. O mundo quer ferir a sua identidade. Identidade do quê? De filho de Deus. Você e eu somos filhos, e não só filhos, nós somos filhos amados de Deus. Sabe o que é um filho amado? É aquele filho que o pai quer dar o tempo todo, quer dar o melhor para o filho o tempo todo. Mas quando você olha para o problema, você começa a achar, ah, mas Deus não me ama tanto, olha o problema aqui na minha vida. Deus não me ama tanto assim. Porque você está olhando para o quê? Para o problema. Ou seja, o impossível começa a se tornar mais impossível. Só que o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus que move mares. O meu Deus é que abre a terra. O meu Deus. Esse é o meu Deus. O diabo quer que você ande no natural. Sabe o que o diabo quer? Eu quero te falar o que o diabo quer. O diabo quer que você seja o crente natural. Sabe o que é o crente natural? É aquele crente que ele põe um adesivo no carro, videira, Jesus é o Senhor, que ele ande com camiseta, que ele fale o crentez, como é que é o crentez? Aleluia, irmão, porventura, glória a Deus, salve, salve, e você ande com roupa de crente, só que você não exerça o poder de Deus. Que você ache que vir para o culto é bater um cartão. E não aqui um local onde você vai aprender a destruir as obras do diabo. Quantos estão me acompanhando? Aqui é uma academia. Quando você vai na... Eu estou fazendo academia agora, ó. Aleluia. Daqui a pouco eu vou estar... Não vou estar que nem o padre Marcelo Rossi. Você viu como é que ele está? Maçudo, rapaz. O bicho está maçudo demais. Rapaz, a mulher não empurra mais ele, não. Se ela empurrar, ela cai agora. Aff, deixa para lá. Coitado. E aí, o que aconteceu? Está fazendo academia. Você vai ganhando músculo, vai ganhando força. Quem faz academia que levanta a mão? Aleluia. Nossa, precisa mais gente fazer academia. Aleluia. Amém, irmãos. Pastor, você não sabe a academia que eu faço carregando o saco de cimento lá, pastor. Aleluia. Calma, calma. Mas o que eu quero falar para vocês? Você precisa de força espiritual. Então, a igreja é o local onde você vai receber a instrução, você vai receber a sabedoria, você vai receber o afago, o amor dos irmãos, a palavra de Deus, para você lutar as batalhas que você tem aí fora. Então, se você não vai para a academia, você vai ganhar músculo, vai ficar mais magro? Não, não vai, porque você não está praticando. É a mesma coisa. Então, eu e você, nós somos o quê? Seres sobrenaturais. Então eu preciso do quê? De me alimentar. Opa, que guspe. Alimentar espiritualmente. Fala assim, alimentar espiritualmente. E como é que eu me alimento espiritualmente? É fluindo no Espírito Santo. É tendo o meu devocional todo dia. Você não come e bebe todo dia comida natural para você manter o seu corpo? A mesma coisa. E aí o que é? Quando eu tenho um problema, eu não tenho que ficar olhando para o problema. Ok, eu tenho um problema, mas agora eu vou chegar naquele que vai resolver o problema. E eu vou chegar, virar para o Senhor e falar, Senhor, está aqui o problema, mas eu sei que o Senhor é poderoso para resolver todo o problema. O que é isso? É fé. Você crê que Jesus pode fazer. Quantos estão me acompanhando? Mas se você fica só olhando para o problema, você fica lá olhando para o problema, aí não sei o que, nossa, olha só a conta para pagar, não sei o que, pronto, acabou, não tem mais fé. E fé é o que vai mover o mundo espiritual, queridos, creia, está escrito na palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. É fé. Fé é a certeza de coisas que você não está vendo. É a convicção que vai acontecer. Olha, eu não sei como, que nem a minha esposa. Ela tinha uma convicção. Olha, eu creio que vai acontecer. Eu vou levar o meu filho lá na conferência e ele vai ser curado. Não deu outra. Mas ela não chegou e falou assim, olha, orem pelo meu filho. Não, ela estava lá e crendo. Daqui a pouco uma pastora chamou ele e falou, traz esse menino para cá. Tinha lotado. A mulher estava lá junto, mas ela saiu, olhou e falou, eu quero esse menino aqui agora. O que é isso? Deus moveu, e estava ali, Deus escolheu aquele grupo de irmãos lá para orar. Você imagina? Isso aqui acontece aqui nos nossos cultos, acontece nas nossas células, mas você precisa ter o quê? Fé. Não ficar olhando para o problema, olhando para o autor e consumador da fé. Porque se você ficar olhando para o problema vai te consumir. Não olhe para as impossibilidades, olhe para aquele que é o Deus do impossível. Sabe? Quando você olha para Jesus e você vê o que ele fez, você fala assim, peraí, Jesus não tinha problema de nada, faltava alguma coisa, peraí, Senhor, obrigado, estava lá pão, estava lá maremoto, aquieta aí, ó. Para aí mar, está mexendo muito aqui, está atrapalhando meu sono, os discípulos vieram até me acordar aqui, para aí, e Jesus ainda vira e fala assim, homens de pequena fé, porque o que vai mover é a fé. É você crer, não importa, não importa quanto tempo passe, não importa, até que, sabe, o importante, lembra, imagina, Deus deu uma palavra para Abraão, falando que ele ia ter um filho, aí depois a Sara falou, vai lá e tem relação aqui com a minha serva, foi lá e teve, mas não era a vontade de Deus demorou 13 anos depois para ter Isaac, 13 anos, por que isso? Porque Deus queria trabalhar a fé em Abraão. E depois, hoje, Abraão quem é? O pai da fé. Porque fé é o que importa. O que o diabo quer é que você seja um crente sem fé. É o crente natural. É aquele crente, ele parece crente, você olha e tal, mas na hora que tem que exercer a fé, ele está lá Oh, vida. Oh, oh, ai, eu sou um coitado. Não. O meu Deus é maior, o meu Deus pode todas as coisas. E se Ele queira ou não queira, eu não sei, eu só sei que eu tenho fé nele. Como lá em Abacuque. Se a vinha não está tendo nada, se não está tendo fruto lá também, não tem problema, eu vou crer no meu Deus, Ele é o meu Senhor e ponto final. Não importa a situação, eu vou continuar. Porque o que o diabo mais quer é abalar a sua fé, é diminuir a sua fé, é acabar com a sua fé. Crentes naturais não vão mover nada, porque está só se movendo natural. É do jeito, fala assim, é do jeito que o diabo gosta. O que o diabo teme? Fala assim, o que, que o diabo teme? É aquele crente que está passando por uma situação difícil e começa a declarar assim, o meu Deus pode todas as coisas. O meu Deus pode todas as coisas. Não importa o que eu estou passando, o meu Deus é maravilhoso. Paulo e Silas estavam lá, tudo detonado. Estavam lá presos lá. Tinham sido mandados pelo Espírito Santo para aquele lugar. Aí, poxa, oh, o Espírito Santo mandou, meu, aqui vai ser céu de brigadeiro, que nada. Expulsou o demônio, como nós também fazemos. Expulsou o demônio, foi lá, peraí, tirou o lucro dos comerciantes lá, pau neles, foram presos. Só que está lá, tudo detonado, cheio de chibatada, eles podiam estar lá. Oh, Deus, que injustiça, hein, Pai? Aí Deus, em vez disso, eles começaram a adorar o Senhor. Começaram a declarar, começaram a orar. O que aconteceu? As cadeias se partiram e nenhum preso saiu. Você faz ideia do que é isso? Um monte de preso lá, as cadeias, as portas se abriram e nenhum preso saiu. Que cadeia que é essa? Você conhece alguma cadeia? Não tem, porque é poder de Deus. Mas esses são crentes sobrenaturais, são aqueles que não ficam olhando para o impossível, não ficam olhando para a situação, não ficam lá, oh, não, simplesmente chega e fala assim, o meu Deus pode todas as coisas, e eu vou adorar o meu Deus, nem que seja a última coisa, e estão lá e começam, e não tem medo, e vão para cima, esses vão conquistar, por quê? Fé, não pode parar eles, porque eles creem no Deus, não importa o que aconteça, o meu Deus é o meu Deus. Não fale assim do meu Deus. Davi, quando viu Golias lá falando o que estava falando, falou assim, quem é esse incircunciso filisteu para falar assim do meu Deus? Dos exércitos do meu Deus, eu vou catar ele agora. Acabar com ele agora. Quem ele pensa que ele é? Davi não tinha dúvida da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele tinha fé no Deus, porque ele já tinha derrotado e ele sabia, é Deus fazendo na minha vida. Quantos estão me acompanhando? Ele já tinha derrotado um urso ou um leão. Por quê? Ele tinha certeza, é Deus com ele. Então eu quero te falar que nós passamos 21 dias falando do quê? Espírito Santo. Espírito Santo habita em você, o que Ele quer fazer? Ele quer te transformar. Ele quer que você seja usado. Ele quer usar você para fazer isso. Mas como é que Ele vai usar você se você não tem fé? Como é que Ele vai usar você para fazer algo se você não deixa Ele se manifestar? Porque você não tem fé. Você tem fé nos problemas, mas não fé nele. E quando você tem fé nos problemas e não tem fé em Deus, você se torna um crente natural. Esse Deus não pode usar, mas Deus quer usar. Deus quer usar muito, mas só vai ser usado se tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que aquele povo ficou no deserto? Porque eles não creram que Deus podia fazer. Se eles chegassem lá, os 10 espias falassem lá aquele monte de besteira para eles, e eles fossem lá e davam uma sova na orelha de cada um, e falavam, não Deus, nós cremos no Senhor, estava lá, não precisava passar 40 anos, e morreu todo mundo lá, daquela antiga geração. Mas, quando nós cremos, o que acontece? Poder de Deus, vida de Deus. Eu quero ler alguns textos com você, para você não falar que eu não li nenhum. Aleluia, pastor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Alguns fazem a projeção que tinham 20 mil pessoas nesse lugar, entre idosos, crianças, mulheres, contando os homens. Agora você imagina, os discípulos estavam o quê? Olhando natural. Falou, Senhor, olha, não vai dar, aqui a gente não tem nada para comer, esse povo aqui já está cansado. Aí Jesus vira para eles e fala assim, mas que fé que é essa? O que está acontecendo? Vocês podem dar de comer. E eu quero te mostrar aqui como é que faz. E aí o que ele fez? Ele simplesmente pegou, o que nós temos aqui? Saiba, Deus só trabalha com aquilo que você tem. Fala assim, Deus só trabalha com aquilo que você tem. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus não ficou olhando, ah, se eu tivesse uma padaria aqui, os discípulos estavam pensando nisso. Ah, se eu tivesse aqui um monte de lugar para pescar peixe. Não, se eu tivesse do lado do Mar da Galileia, a gente podia pescar aqui e pegava os peixes para eles. Não, Jesus estava olhando, o que nós temos aqui? Nós temos 5 pães e 2 peixes. É com isso aqui que a gente vai fazer. É com isso aqui que a gente vai alimentar. Lembra da mulher? Foi com Elias, né? Do azeite. Lembra com o azeite? Foi com Elias, né? Isso. Azeite. O que aconteceu? O que você tem aí, mulher? Eu tenho esse azeite aqui. Ah, então tá bom. É com esse azeite aqui que a gente vai trabalhar. Foi ou não foi? E o azeite começou e não parava mais, até pagar as contas. E depois a mulher conseguiu sobreviver. Ou seja, Deus, Ele quer que você olhe para aquilo que você tem. Ele quer que você... E você não acha que aquilo é pouco, é muito, por aquilo que Ele vai fazer. Então, às vezes, você vai começar alguma coisa e você acha que é muito pouco. Ah, eu não tenho nada. Ah, eu não tenho um imóvel para começar. Ah, eu não tenho isso para começar a empreender. Ah, não sei o quê. Não, querido. É isso aqui que eu tenho. É com isso aqui que Deus vai fazer um milagre. Sabe por quê? É assim que funciona. É desse jeito, dessa maneira. Porque é muito fácil começar algo com muito dinheiro. Ah, não, Deus começa ali pequenininho e você vai lá e fala assim, não, Senhor, eu creio, está aqui, é com isso aqui. É para fazer pão de mel? Vou fazer pão de mel. É para fazer, não importa, mas eu vou fazer, é com o que o Senhor me deu. E o Senhor vai me abençoar. Percebe? É dessa forma. Então, Deus está sempre olhando para o poder daquilo que Ele vai manifestar. E Jesus cria. E porque Jesus cria, acontecia. Jesus só abençoou. E começou a fartar lá, e detalhe, cada discípulo, fala assim, cada discípulo, só para calar a boca deles, cada discípulo levou um cesto para sua casa, cheio de pão. Olha só como Deus é, ainda abençoou eles. Percebe, Deus está querendo sempre abençoar as nossas vidas, a questão é nós termos o quê? Fé, fala, fé. Fé. Aleluia. Agora continuando, versículo 22, no mesmo texto, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, todo mundo comidinho, bonitinho, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Deixa eu só parar aqui. Olha assim. Jesus mandou eles seguirem com o barco. Aí o barco estava longe, não tinha outro barco. Jesus falou assim, peraí. Como é que eu faço para ir até eles? Vou andando sobre as águas. Por quê? Para aquela pessoa que tem fé, ela nunca fica olhando para a impossibilidade. Ela sempre vai olhar o quê? O que Deus pode fazer. Então Jesus falou assim, não, peraí, eles estão longe, eu vou andando, eu vou chegar até eles, andando por sobre as águas. Jesus tomou a decisão, ele podia ter separado um barquinho, mas ele falou, não, eu quero mostrar algo para eles. E aí continuando, ele começou a andar por sobre as águas, E os discípulos ao verem, versículo 26, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma. Eles pensaram que era um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedrão achou demais. Ele falou, meu Deus, Senhor Jesus, se é tu, eu quero esse negócio, porque eu achei demais andar sobre as águas. Aí eu falei, eu também quero isso. Aí Jesus chega e fala o que para ele? Ele chegou, aí ele disse, versículo 29, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, Jesus liberou uma palavra, Deus liberou uma palavra, essa palavra está escrita onde, irmãos? Na sua Bíblia, na minha Bíblia. Está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, que o Senhor é o meu e o seu pastor, e nada vai te faltar. Deixa eu fazer uma pergunta, eu sempre gosto de, parece que é um tique meu, toda vez que eu falo disso. Por que faltam para alguns crentes? Porque o Senhor não é o pastor deles. Porque se o Senhor for o pastor, não vai faltar nada. Quando que o Senhor não é o seu pastor? O que o pastor faz? Lembra? Bom, como tem visitantes, eu vou ter que mostrar. Pastor de cabrito. Como é que é? Não sei se você sabe, o cabrito, o pastor fica atrás. Fica com o quê? Com uma vara. Dando aonde? No traseiro dos cabritos. Por isso que você vê muito crente tomando varada. Entendeu? Piadinha? E ele, e o pastor vai atrás dando varada nele, nos cabritos. Porque ele vai atrás. O pastor de ovelhas não. O pastor de ovelhas é diferente. Ele vai na frente e as ovelhas ouvem a voz, obedecem e vêm atrás. Por isso que para elas não falta nada, porque o bom pastor nunca deixa a sua ovelha passar fome, passar falta de nada. Quantos estão me acompanhando? Isso significa que quando você quer andar do seu jeito, vai passar, vai faltar. Mas quando você vai do jeito de Deus, não vai faltar nada. Vai ter tudo. Amém? Só um parênteses, só para voltar aqui. Voltando, não sei porque eu falei, mas Deus sabe. Amém? Aleluia. E disse, vem Pedro. Versículo 30, reparando porém, presta atenção, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, ou seja, afundar, gritou, salva-me Senhor, e prontamente, na hora, Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Mas olha só que interessante. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas. Ou seja, as águas ali o mar estava revolto. O texto diz, estava uma tempestade ali, o negócio estava feio. Deixa eu te falar, nós nascemos para andar por sobre as tempestades. Nós teremos problemas na nossa vida? Sim. Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando você está em Cristo, quando você está olhando para Ele, admirando Ele, olhando o poder dEle, crendo no que Ele pode fazer, você vai andar sobre as águas. Por isso que tem muito crente afundando, está lá assim, por quê? Porque não está crendo. Não está tomando posse daquilo que é filho, que é amado. Não está experimentando do amor de Deus. Está vivendo condenado, está vivendo debaixo da lei, está achando, ai, eu fiz isso. Não, querido, olha para Jesus, olha para Ele. Ele é a cura, Ele que vai te salvar, Ele já te salvou, é Ele que vai te salvar na outra situação, vai te restaurar na outra. É Ele. É olhar para Ele. É crer nele. Crente natural não fica olhando para Jesus, crente natural fica olhando para as circunstâncias e fica reclamando das circunstâncias. Tem um ditado que diz, eu não sei se eu vou lembrar direito, não diga ao seu Deus o tamanho do seu problema, diga ao problema o tamanho do seu Deus. É quando você pega a palavra e você começa a declarar, quem é você problema para me parar? Eu sou
filho de Deus, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, não vai me faltar dinheiro nenhum, não vai me faltar nada, não vai me faltar saúde nessa situação, nessa enfermidade que eu estou passando, eu vou ter mais saúde porque o Senhor é o meu pastor, ele virá diante de mim, ele endireitará os caminhos tortuosos, ele quebrará as portas de bronze, ele despedaçará as trancas de ferro, ele me dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque ele é o meu Deus, para que eu saiba que ele é o meu Senhor, o Deus Israel, que me chama pelo meu nome, e você fala o seu nome, está lá Isaías 45:2. Aí você começa a declarar isso, fala assim, isso aqui é para mim, essa palavra é para mim, eu declaro, é para mim, eu tomo posse disso, eu não aceito. Lembra, tudo é na palavra, é você abrir a boca, por isso que você precisa ler a Bíblia, para você declarar a palavra. Ah, nessa situação eu vou ler esse salmo, nisso aqui eu vou ler isso aqui que está escrito em Atos, isso aqui está escrito em 1 Coríntios, está lá em Isaías, está lá, e você começa a declarar. Ou seja, você crê na palavra, a palavra diz quem Deus é, eu creio no que Deus é, ele é bom e ele vai fazer isso aqui, eu não tenho dúvida. Lembra, Jesus pegou Pedro e falou, por que duvidaste? Ou seja, Jesus estava lá do outro lado, torcendo para Pedro, Pedro, que bom Pedro que você está andando aqui, daqui a pouco vem os outros. O Pedrão, como sempre era o primeirão, ele saiu na frente, mas aí Pedro estava lá, falou assim, não, Senhor, se é tu, eu vou também, porque eu quero estar onde o Senhor está. E aí Jesus mandou vir, pode vir, vem. E ele começou a ir. E ele, enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo bem. Ou seja, ele não estava olhando para a impossibilidade, ele estava olhando para o Deus do impossível. E o que, que começou a acontecer? Ele continuou andando. Mas na hora que ele reparou no problema, na hora que ele reparou que ele estava no meio do mar e o mar estava revolto, trouxe o quê? Medo. Os seus problemas aparecem, são lançados pelo inferno para te trazerem medo, para você parar, para você não andar mais, para te estacionar. Você é uma Ferrari, você não nasceu para andar a 50 por hora. Eu não sei você, mas se eu andasse numa Ferrari, eu não ia andar a 50 por hora. Ferrari foi feita para andar 200, trator que foi feito para andar 20. Ferrari não, Porsche. Quantos estão me entendendo aqui? Os irmãos não conhecem muito carro, mas os que conhecem sabem o que eu estou falando. Percebe? Cada coisa foi feita para uma coisa. Você foi feito para voar, você foi feito para crescer, você foi feito para prosperar. Mas isso só vai acontecer se você crer. Não importa o que você está passando, creia. Que na hora que você passar por tudo isso, você vai dar testemunho para outras pessoas, para engrandecer outras pessoas. Eu nunca esqueço do testemunho do pastor Bill Johnson. Pastor Bill Johnson é da Bethel Church, lá da Califórnia, cidade de Redding. E ele é um homem muito usado para curas, né? Ele anda com o Randy Clark também. Se movem muito nisso lá, né? Na igreja deles. E a esposa dele contraiu câncer. E aí, contraiu câncer e a igreja inteira orando por ela, estavam orando por ela, tudo mais, e ela veio a falecer. Engraçado, um homem usado por cura tem a esposa que falece. Mas pois é, isso acontece. Chegou a hora dela, Deus resolveu que ela fosse para lá. Mas sabe o que é mais interessante? Todo mundo pensou que no culto seguinte, ele não iria para o culto, porque ele amava muito a esposa, queria muito a esposa. Mas sabe o que é mais interessante? No culto seguinte, ele estava lá na igreja, estava lá junto com os irmãos, a hora que começou o louvor, ele levantou a mão e começou a adorar o Deus, e aí quando ele foi lá para falar, pegar o microfone, ele falou, irmãos, deixa eu falar algo, todos nós um dia vamos morrer, e nós vamos estar junto com os anjos adorando, mas só tem um tipo de pessoa que tem o privilégio que nem os anjos têm, que somos nós, de adorarmos em meio aos problemas, porque os anjos não têm problemas. Nós passamos por problemas, mas nós temos o privilégio de dar resposta boa em momentos ruins. Só nós podemos fazer isso. Lá, quando eu estiver lá, eu não vou ter problema. Lá eu vou adorar e eu estou lá adorando e sem problema. Mas aqui, várias coisas vão me impedir de adorar a Deus. Várias coisas vão querer me parar de adorar a Deus, de me conectar com Deus. Mas eu escolho adorar a Deus. É mais ou menos o que Paulo e Silas fizeram. Percebe? Agora, se isso não é de Deus, meu amigo,
Eu não sei. Se esse homem não é de Deus, eu não sei mais. Perdeu a esposa e foi para a igreja. Porque quando a gente perde alguém, qual a primeira coisa que a gente pensa? E que o diabo quer fazer a gente pensar? O quê? Que nós somos o quê? Nós somos os coitados, os injustiçados. Que nós não merecemos isso. Colocando a gente contra Deus. Mas quando você chega e não, você não negocia o quanto Deus é bom, e começa a adorar Ele, começa a falar o quanto Ele é bom, não importa as circunstâncias, olha o que Deus faz. Sabe, irmãos, quando, eu não vou ler o texto, quando Jairo foi procurar Jesus para curar a filha dele, ele chamou Jesus. Jesus, no caminho que estava indo lá, foi a mulher hemorrágica, se encontrou com ele, diminuiu o tempo dele, e quando ele estava chegando perto da casa dele, avisaram, sua filha morreu, não precisa mais atrapalhar Jesus, que Jesus tinha uma, o pessoal falava, é o mestre, mas sabe o que aconteceu? Jesus só vira para ele e fala assim, não temas, crê somente, não temas, crê somente, sabe, nós não nascemos para ficar temendo, tendo medo das circunstâncias, nós nascemos para crer no Senhor, crê no Deus vivo, crê naquilo que Ele pode fazer, crê na manifestação da glória de Deus na minha vida e na sua vida. E quando você se move assim, o nosso tema foi movidos pelo Espírito, nós só vamos poder ser movidos pelo Espírito quando nós crermos. O que Deus não quer para mim e para você é que nós sejamos crentes naturais. O crente tem a vida dele, boazinha, está lá, tudo bem, está aquela coisa, mas é uma vida natural. Não, nós não somos naturais. Você e eu carregamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer se mover sobre a sua vida, dentro de você, através de você. Ele quer te transformar para você ser igual a Cristo. Ele quer que você seja usado. Ele quer que, através da sua vida, você abra a sua boca e seja usado para curar pessoas, para levar uma palavra de ânimo para alguém. Ele quer que você seja usado. Mas como é que Ele vai te usar se você não tem fé nele? Por isso, a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é nós termos fé. Fé naquele que morreu na cruz por nós. Fé naquele que não tinha medo de nada. E Ele falou assim, não temas, creia somente. Nós não fomos chamados para duvidar de Deus. Nós somos chamados para concordar com Deus. Aqueles que têm fé são aqueles que concordam com Deus. Sabe, a gente estava ouvindo essa música, aliás, deixa eu chamar a equipe de louvor. A gente estava ouvindo essa música, Bem Mais Precioso. É isso mesmo. Ele é o nosso bem mais precioso. Não tem nada mais precioso na minha vida e na sua vida do que Ele. Porque é Ele que morreu por nós naquela cruz. E hoje, na hora que nós abrimos a nossa boca e nós falamos em nome de Jesus, as trevas tremem. Os demônios batem retirada. Porque a gente fala no nome daquele que está acima de todo nome. Então eu quero te pedir, como seu pastor, quando aparecer um problema, ou se você tem problema, você não vai ficar com medo do problema. Não importa o que seja, uma enfermidade, uma situação de emprego, uma situação de um vício, alguma coisa. Não. Você vai olhar para o problema e falar assim, você está derrotado em o nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Bill Johnson contou uma história uma vez, de um pastor amigo dele, que estava sendo muito atormentado pelo inferno. Ele viu que estava sendo uma guerra espiritual muito forte. Aí ele falou assim, peraí, colocou uma música, estava uma cadeira, falou assim, Satanás, senta aqui que você vai me ver louvar e adorar o Senhor. Porque eu vou louvar, não importa a minha situação, o meu Deus, o Deus da minha vida. E eu vou ver todas as cadeias caindo, quebrando, não importa. Sabe, é isso que nós somos filhos de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, e não só filho de Deus, filho amado. Você só tem que fazer uma coisa, se você não o conhece, aceitar Ele como Senhor e Salvador, invocar o nome dEle e declarar, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha vida, muda a minha vida, me transforma.
Eu quero isso para mim. Vem habitar dentro de mim. E aí o que o Espírito Santo vem fazer? Fazer morada dentro de você. E aí Deus começa a glória, a obra na sua vida. Sabe, hoje é um dia que nós estamos encerrando o nosso jejum, mas eu quero que a gente termine adorando o Senhor. Adorando, e depois a gente faz a ceia. Hoje eu vou passar um pouquinho. Os irmãos me perdoam hoje. Mas é muito importante a gente passar adorando o Senhor, falando que Ele é o nosso bem mais precioso. Só o refrão. Eu quero te falar algo. O diabo vai fazer de tudo para você nunca estar aonde os irmãos estão. Presta bem atenção nisso. A única oração que Jesus fez para o Senhor, pedindo por nós, é que nós fôssemos um. Fala, fôssemos um. Então, a coisa mais importante para Deus é que nós estejamos o quê? Fala assim, juntos. Toda vez que você sentir de não ir num lugar aonde os seus irmãos estão, saiba, não é Deus que está falando para você, não é o Espírito Santo que está falando para você, é o capeta que está falando para você. Saiba disso. Porque o nosso lugar é junto com os irmãos. Igreja é quando dois ou três ou mais estão reunidos. Por isso que nós vamos lá para essa conferência, como igreja, reunidos, para experimentar do que Deus vai fazer nas nossas vidas. E Ele vai fazer, eu não tenho dúvida, mas vai fazer aqui hoje também. Hoje Ele vai curar almas, vai curar enfermos, restaurar relações, porque o meu Deus, o seu Deus é poderoso para isso. Amém? Então eu quero pedir que você fique de pé. Onde você está?